Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. No ar, mais um boletim de mercado para a gente falar da situação da soja. Um dia de sobe e desce lá em Chicago. O mercado aí trabalhou em determinado momento com altas bastante expressivas, mas acabou encerrando aí, devolvendo parte dos ganhos no final da sessão. Chegou antes, inclusive, de encerrar a sessão, a ficar no vermelho, mas está encerrando aí com pequenos ganhos aí nos principais vencimentos. A gente vai conversar agora com o Ginaldo de Souza, diretor do Grupo Labora. O Ginaldo já está aqui com a gente no telão. Bem-vindo, meu caro. Muito obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. E vamos primeiro entender o que que aconteceu hoje, qual foi a dinâmica das negociações hoje, Ginaldo. E depois a gente avança para entender o que vem por aí. Mas foi um dia de montanha-russa aí no mercado, né, Ginaldo?
É um dia de, como diz o. Antes de tudo, boa tarde a todos vocês, boa tarde, Alex, boa tarde, amigos do Notícias Agrícolas, ouvintes, produtores, amigos e amigos de todo esse Brasil, as minhas saudações. Saudações palmeirenses a todos vocês.
Muito bem.
Meus amigos, o dia hoje foi um dia bastante volátil, como tem sido o mercado ultimamente. O mercado começou na madrugada trabalhando aí um pouco melhor, de manhã cedo teve aí 7, 8 de alta, aí fechou ali com 7 de alta, reabriu às 11h30 aí, mas já reabriu caindo e voltou assim em seguida com a alta violenta, assim, em questão de segundos. Estava 2 de alta, de repente pulou para 12, 13, e foi, todo mundo ficou aí sem saber o que era. E o mercado foi lá e botou 22 centavos de alta, fez uma alta no maio aí de 14,38. Claro que ele, no final ele devolveu. Mas essa alta ninguém, vamos dizer, sabia dizer o porquê, então eu fui atrás, fomos buscar. E aí vimos que a Cargill tinha feito uma declaração, acabado de fazer uma declaração nos Estados Unidos, que esperava que no final da pandemia a procura por produtos feitos com soja, leite de soja e farelo de soja e outras farinhas, tal, produtos especiais, iria ter uma demanda muito forte e que ela estaria fazendo, vamos dizer, modificações em duas fábricas lá no meio oeste e aumentando a capacidade de crushing dela em mais cinco fábricas, num total de sete fábricas. Ou seja, eu não sei exatamente o montante, quantos milhões de bushels ou toneladas eles irão aumentar, mas o mercado interpretou isso que seria mais talvez aí 3, 4 milhões de toneladas a mais ou 5 milhões a mais por ano. E o mercado puxou tudo isso, aliado ao clima da América do Sul e aliado aos problemas ainda de um pequeno atraso na colheita no Brasil. Então, juntou-se essa notícia de demanda para o esmagamento americano, mas o clima quente e seco na Argentina e as questões da colheita brasileira. Então, isso deu fôlego ao mercado, Alex. Isso fez com que o mercado puxasse rapidamente. No final, você disse muito bem, ele devolveu, chegou a trabalhar no vermelho, fechou aí com 3 de alta. Essa foi a dinâmica do mercado para hoje, ou seja, o mercado precisa de fatos novos. Se não tiver fatos novos, o mercado não vai. E é a mesma coisa, depois eu falo sobre a questão do clima da Argentina.
Ô, Ginaldo, mas
Alex.
daí a Cargill, né? Ela chegou com essa novidade que o mercado esperava. E por que que não teve sustentação?
Muito bem, uma ótima pergunta. Eu disse isso, que o mercado, inclusive, não ia se sustentar, porque o plano global da Cargill para total dessas sete novas plantas aumentar sua capacidade de esmagamento é em cima, é dentro de 5 anos. 5 anos, o mercado reagiu agora, em minutos, mas 5 anos é muito tempo lá na frente. Então, o mercado que se acalmou, o mercado se apaziguou e devolveu aí basicamente tudo aquilo que tinha subido, e foi, eu estimo e calculo que foi por isso também. Também saiu o clima, vamos dizer, da Argentina, o midday, mostrando que a Argentina continua seco, é verdade, mas tem possibilidade de chuva lá pelo que dia 16 por aí, tem chuva chegando. Então o mercado fica atento, porque o mercado está vivendo em cima da basicamente hoje do clima e do atraso da soja da colheita brasileira.
Muito bem. Então tá, a gente entendeu a movimentação de hoje. Vamos então entender o que pode vir por aí. E nesse contexto do que pode vir por aí, a Argentina passa a ter prioridade na análise, Ginaldo.
Ah, absoluta. Alex, é uma coisa natural, normal. A Argentina, ela planta novembro, dezembro, procura normalmente adequar o plantio, entra um pouco em janeiro, tá tudo bem. Mas se janeiro chove bem, fevereiro pode ficar seco, que não faz diferença nenhuma para a soja, mas o mês de março faz a grande diferença. O mês de março é a época onde a soja está formando vagem, enchendo vagem e se preparando, vamos dizer, para o seu estágio final. O mês de março representa a grande oportunidade de uma safra grande na Argentina, de uma safra pequena, de uma safra média. Então, eu diria para você que esses 15 dias que nós temos pela frente vão ser definitivos para a safra argentina. Tanto é que o USDA, dentro das expectativas que temos aí, o USDA calcula 47 milhões. As expectativas dizem que o USDA deve vir com 47 milhões para a Argentina. 47 milhões para a Argentina é ainda uma safra boa, não é uma safra ruim. O ideal seria 50, 51, que eles têm um potencial para isso. O problema não é esse. O problema é que se não chover daqui para frente, a coisa complica na Argentina. E aí a Argentina pode ter uma safra abaixo de 45. E uma safra de 43 vai jogar o mercado lá em cima, o Chicago faria novas altas, e aí a coisa se complica. Porque novas altas vai significar. Nós já batemos na casa dos 14,50 e vamos para novas altas se não chover na Argentina nos próximos 15 dias.
Quer dizer,
Então,
uma perda aí de pelo menos 10% já é suficiente para jogar o mercado para cima. 4 a 5
com
milhões de
certeza,
toneladas a
vai
menos do que
jogar o mercado
previsto.
acima de 15, jogaria o mercado acima de 15 dólares. E se o mercado, e se a quebra for maior, vai jogar o mercado muito mais para cima. Aí vão aparecer aqueles, vamos dizer, protagonistas que são as pitonisas do mercado. Aí vão querer botar a soja a 20 e vão falar um monte de besteira. Mas a verdade é que o mercado, se tiver uma quebra na Argentina, tem um potencial de alta ainda muito maior.
Mas daí você disse que tem que esperar esses 15 dias, Ginaldo.
Ah, meu amigo, se chover dia 15, eu diria para você que o mercado devolve uma grande parte do que subiu.
É, né?
Não tenha dúvida.
Muito
Não
bem.
tenha dúvida.
E você
O
citou.
mercado vai ficar de olho, foco, grande foco agora. Porque, veja bem, nós sabemos hoje, Alex, que 98,5% daquilo que o USDA programou para vender para exportação já foi feito. O USDA programou 2,250. Já
Quase
temos
62 milhões.
2,210 bilhões de bushels. Ou
É.
seja, falta 40 milhões de bushels, cara. 40 milhões de bushels, nós estamos falando de quê? De 1 milhão e pouco de toneladas até agosto para ser vendido. Então, isso vai acontecer inevitavelmente. Então, soja nos Estados Unidos não tem. Não tem. O esmagamento lá está correndo de vento em popa. As empresas estão ganhando dinheiro, a crush margem é muito bom, tanto lá como na China e outros países. E eu vou te dizer, soja para esmagamento tem. Você veja que o USDA anunciou o esmagamento agora dia 1º, o esmagamento de fevereiro foi 195,6 milhões de bushels. A cara é um esmagamento e tanto mensal para o mês. Então, soja nos Estados Unidos nós não podemos contar. Está contado lá para o esmagamento. Mas essas vendas que podem acontecer, alguma coisa. Agora, se você tem uma zebra aqui na América do Sul, aí os caras vão correr para comprar soja nos Estados Unidos e não tem soja. O que é que vai fazer? O preço sobe. É isso que vai
Entendi.
acontecer.
Ô, Ginaldo, mas daí esse fator da Argentina ficou claro, mas e o Brasil, o atraso do Brasil? Você falou que nesse momento ele ainda mexe com o mercado, mas aparentemente o fluxo de chegada aos trancos e barrancos vai sendo restabelecido.
Vai
É,
ser.
isso muda essa perspectiva em relação ao Brasil?
Muda, muda. À medida que nós vamos passando os dias, é que as chuvas ainda continuam. Aí, graças a Deus que agora, só para você saber, ontem choveu na região do Passo Fundo 60 milímetros na região dali, aquela região. Então, as chuvas que precisava, a última chuva para fazer o enchimento do grão do Rio Grande do Sul está chegando. Então, essas chuvas ainda têm atrapalhado. Aqui em Santa Catarina, a colheita está lá embaixo. No próprio Paraná, você tem chuva demais. Hoje, a soja, vamos dizer, na região de Cascavel, R$ 165. Eu acho simplesmente fantástico esse preço, mas a chuva tem atrapalhado. Se nós tivermos um tempo mais seco, um tempo mais tranquilo, avança muito rapidamente, mas isso ainda pesa. Só que há 15 dias atrás o peso era
Muito
um,
maior.
hoje o peso é outro. E a semana que vem o preço será muito menor sobre. Ou seja, a influência do atraso brasileiro deverá diminuir a cada dia que passa.
A gente vai cumprir o LENAC programado para março, Ginaldo?
Ah, vai cumprir. Se não vai cumprir, vai soprar para abril. Claro que sobrando, o ano passado também sobrou para abril. Vai sobrar normalmente alguma coisa, ou bastante coisa, mas o suficiente para que os embarques sigam depois. Eu acredito que esse mês aqui nós vamos, não vamos bater o recorde, mas o abril vamos bater recordes de embarque no Brasil, com
Agora,
certeza absoluta.
ô Ginaldo, teoricamente, a gente tem aí uma concentração de oferta, mas aparentemente são aqueles embarques da soja que já foram contratadas, né, lá atrás. Isso de alguma forma está mexendo no prêmio ou ainda não?
Veja bem, Alex, o prêmio brasileiro ele chegou a cair, ficar negativo. Hoje está aí, se for para embarque imediato, 5 de baixa, se for para abril, talvez também por aí. Maio já a coisa já fica even, já equilibra. Junho, já hoje saiu o negócio a 32. Não se esqueça que a China hoje também, rumores de que a China estava no mercado brasileiro, tá? Eu não duvido que esses 32 não tenham sido vendidos novos cargos de soja brasileira para a China.
32
Então,
positivo no ponto, nos pontos, é isso?
isso já tem
32 acima.
junho mais 32 over, positivo, sim. Quando você vai para julho, aí o negócio é bem mais alto. Agosto, só para você ter uma ideia, o agosto é 100 com 110. Já é um prêmio muito positivo. Muito positivo, porque a tendência lá na frente é ir reduzindo aqui. E não tem soja nos Estados Unidos, né?
E a China então, Ginaldo,
A
voltando.
China. Hoje os rumores foram fortes que a China estaria comprando no Brasil. Tá? Essa é uma. Eu diria que isso tem uma grande possibilidade.
Muito
Tenha
bem.
comprado novos cargos brasileiros. Eles não precisam comprar soja nos Estados Unidos. Para quê? Soja brasileira é muito mais barata, né, Alex?
É, eles estavam comprando só para abastecer o imediato, né? Porque não
Com
tinha
certeza,
soja brasileira.
eles estavam trabalhando, cumprindo com o seu, vamos dizer, a sua linha necessária para suprir as suas necessidades, comprando nos Estados Unidos, porque não tinha no Brasil, né? O Brasil estava atrasado, então eles tiveram que fazer novas compras. Tanto é que hoje, Alex, chegou a se comentar que poderia ter cancelamento de soja chinesa comprada nos Estados Unidos.
É,
Hoje chegou a se
porque já
comentar.
tem a oferta brasileira aparecendo.
Exatamente, exatamente.
E soja mais barato, como você disse, né, Júlio?
Muito mais barata, muito mais barata. Se eu pegar uma soja que eu comprei nos Estados Unidos e revendê-la agora e comprar no Brasil, compro muito mais barato. Mas muitíssimo mais barato.
Você sabe dizer a diferença aí, hoje?
Olha, hoje dá mais ou menos 20 dólares por tonelada.
De diferença?
Diferença.
Rapaz, é boa a diferença, né? Para quem
É
compra.
boa a diferença. Para quem compra milhões de toneladas, meu cara, a diferença é grande. O 20 dólares dentro do crush margin faz uma grande diferença. O cara ganha 20 dólares por tonelada no esmagamento dele. Imagine você, uma empresa que esmaga 4, 5 milhões de toneladas por ano, e dá 20 dólares, você imagina quanto dá.
É, mas alguma possibilidade, Ginaldo, dessa entrada da soja brasileira mais concentrada, digamos assim, mexer com Chicago?
Não, eu acho que o mercado está de olho basicamente exclusivo no tempo, né?
É,
O
né?
clima. No clima da Argentina. O clima da Argentina vai ditar o mercado nos próximos 15, 20 dias. Você vai ver, você pode ver mercado acima de 15 dólares e pode ver mercado abaixo de 13, não é nem 14, abaixo de 13.
Tudo dependendo da Argentina, então.
Tudo dependendo da Argentina, com certeza. Claro que ainda tem o Brasil ainda pesando um pouco. Espero que não volte a chover no Brasil de uma maneira geral, porque as chuvas que tem no Brasil são chuvas programadas, são chuvas boas, viu? Isso pode atrapalhar a colheita no meio oeste, de novo, voltar a atrapalhar. E porque aqui no sul a colheita realmente não tem sido nada agradável.
É, Mato Pibo, o pessoal está reclamando muito lá no
Não.
Tocantins, por exemplo.
Nós estamos com soja lá no Piauí, Maranhão. Nós, inclusive, contratos feitos, nós estamos falando de volumes aí de 30, 40 mil toneladas e não estão conseguindo entregar.
É.
Tá?
Agora, o engraçado, Ginaldo, que eu estava vendo aquele relatório do IMEA, né, que é o Instituto lá do
Sim.
Mato Grosso, e eles aumentaram, um pouquinho, é fato, mas eles aumentaram a produtividade e a produção por lá, mesmo com todo mundo reclamando de muita chuva lá, né?
Todo mundo reclama de muita chuva, é verdade, Alex.
A alegação deles, Ginaldo, é que boa parte da safra já foi colhida. Então,
85%, por exemplo, na região de Sorriso, da Grande Sorriso, que planta 600 mil hectares, 85% já foi colhido. E a produtividade de 59 sacos, ou seja, 3.540 quilos por hectare. É uma produtividade muito boa. Imagina você se não tivesse chovido, não tivesse aquelas perdas, né? Perdas por soja que apodreceu, soja que não deu tempo de colher, soja que a qualidade caiu, teve tudo isso aí. E mesmo assim, uma colher 3.540 quilos por hectare é, sem dúvida nenhuma, uma bela produção, Alex.
É, vamos ver como é que vai se comportar agora o pessoal
Olha,
lá do Matopiba, né, Ginaldo?
eu vou te dizer uma coisa que me disse uma pessoa que eu confio muito, porque tem viajado conosco, viajou conosco, disse assim: Ginaldo, eu perguntei como é que está a tua região? Disse assim: eu preciso de mais uma chuva de 30 milímetros. Se der 30 milímetros, eu deixo de colher 65 sacos para colher 83 sacos
É,
por
você
hectare.
ganha na granação, né? No tamanho do
Olha
grão,
só, no
né?
enchimento da vagem, cara.
É.
E ontem a pessoa me ligou dizendo: Belo, parabéns, você disse que vinha chuva, veio mesmo. Choveu 48 milímetros na minha fazenda e eu estou feliz da vida que eu tenho 83 sacos em média para ter para vender.
Legal. Isso onde, Ginaldo? É no sul
No
do
Rio Grande do
país?
Sul.
Rio Grande do
No Rio
Sul.
Grande do Sul, na região de Passo Fundo.
Ah, e o pessoal lá precisa, né, Ginaldo? Ano passado eles sofreram
Choveu.
bastante, né?
Exato, mas choveu lá, choveu mais de 50 milímetros naquela região do Passo Fundo.
É, muito bom. Belas informações, meu caro Ginaldo. Muito obrigado, viu, pela sua disponibilidade de estar aqui com a
Alex,
gente.
disponha, meu caro. Um grande abraço a todos vocês. Parabéns aí ao João Batista, com tempo e dinheiro, viu? Diga para ele que eu estou mandando um forte abraço para ele.
Legal, será dado sim, Ginaldo. Continue acompanhando a gente aí.
Ok. Um grande abraço a vocês, amigos. Muito obrigado e que Deus nos abençoe sempre.
Valeu, Ginaldo. Abraço para você. Até a próxima. Tá aí, Ginaldo de Souza, do Grupo Labora, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações do mercado, informações imediatas do dia, informações para o futuro, informações do Brasil, enfim, tudo para que você seja o produtor mais bem informado do Brasil. Resumindo o que o Ginaldo falou, hoje foi um dia de montanha-russa, porque teve um anúncio da Cargill que vai aumentar aí o seu processamento, o seu esmagamento de soja. Não foi divulgada a quantidade, mas o mercado especulou que poderia ser algo em torno de 4 a 5 milhões de toneladas a mais. O mercado explodiu, foi lá para 20 pontos de alta. Depois, ao longo do dia, se percebeu de que era um investimento, sim, mas que isso não aconteceria no curto prazo. Isso é um investimento para 5 anos, ou seja, não teria um impacto imediato. O mercado voltou a cair. E essa movimentação de sobe e desce do mercado foi muito em função dessas condições. O que deve ficar no radar para a precificação futura da soja agora é o que vai acontecer na Argentina, principalmente nos próximos 15 dias. É um momento muito delicado para a lavoura argentina e eles precisam de chuva. E os mapas meteorológicos ainda não dão essa certeza de que a chuva vai acontecer. O mercado já especula que há uma redução na oferta argentina. O próximo relatório do USDA deve ser divulgado na semana que vem, mas as expectativas já dão informação de uma redução aí para 47 milhões e meio de toneladas. Só que o Ginaldo disse que são 15 dias importantes e que esses 15 dias sem chuva pode impactar, pode gerar uma perda aí de 4 até 5 milhões de toneladas na produção argentina. E se isso acontecer, se a Argentina tiver uma produção igual ou inferior a 43 milhões de toneladas, isso significa a possibilidade de Chicago buscar os 15, quiçá os 16 dólares por bushel lá na Bolsa de Chicago. Então, esses 15 dias podem dizer muito aí sobre o rumo dos preços. Da mesma forma, se as chuvas vierem e o mercado entender que a safra argentina pode ser igual ou superior a 47,5 milhões de toneladas, daí o mercado pode despencar para, quem sabe, até menos de 13 dólares por bushel. Essa é a análise do Ginaldo, que está chamando atenção para que a gente preste muita atenção no que vai acontecer com a Argentina nos próximos 15 dias. Então, fica esse alerta aí, a gente vai estar de olho e vai estar trazendo todas as informações para vocês aqui no Notícias Agrícolas. Vamos aos preços, vamos ver como encerraram as negociações. Para março, 14 dólares e 15 centes por bushel, 4 pontos e meio de alta. Para maio, 14 dólares e 10 centes por bushel, 3 de alta. O agosto, 13 dólares e 51 centes por bushel, 3,75 de elevação. Para setembro, 12 dólares e 73 centes por bushel, 4 pontos mais 75 de alta. Esse é o mercado da soja. Vamos ver o milho agora. Milho, para março, 5 dólares e 46 centes por bushel, perdeu 4 pontos. O maio caiu também, 2 pontos mais 75, fechando aí a 5 dólares e 32 centes por bushel. Para julho, 5 dólares e 22 centes por bushel, 1,5 de queda. E para setembro, 4 dólares e 91 centes por bushel, com alta de 2 pontinhos aí no caso de setembro. Vamos ver o trigo. Para março, 6 dólares e 49 centes por bushel, 2,25 de queda. Maio perdeu 5 pontos, fechou a 6,51. O julho, 6 dólares e 41, queda de 5,5. E o setembro, 6 dólares e 39 centes por bushel, uma queda de 4 pontos mais 75. Muito bem, são os números de hoje. A gente vai ficando por aqui. A gente agradece muito a sua participação, a sua audiência. Lembrando que amanhã, a partir das 9 horas da manhã, os nossos boletins ao vivo já começam a ser transmitidos, com análises de mercado, com discussões de temas polêmicos. E você também pode participar com a gente nas nossas redes sociais. Isso é muito importante. No YouTube, você faz a sua inscrição lá, clica no sininho para que você possa participar toda vez que a gente tem aí um material entrando no ar. Da mesma forma, no Instagram e no Facebook, você também se inscreve para que você possa acompanhar, possa participar com a gente aí de todas as informações do site, tá certo? Muito obrigado pela audiência. Daqui a pouco tem mais informações e outros destaques para você.